Programa Estação Sustentável.
Olá, queridos alunos, queridas alunas, como vão? Aqui começamos então a nossa Rádio Uninter na Estação Sustentável, a Uninter, em parceria com a Escola de Saúde, Meio Ambiente, Biociências e Humanidades, lança a partir dessa segunda-feira a Rádio Web Ambiental com o programa Estação Sustentável, todas as segundas a partir das 15 horas no horário de Brasília. Não perca esse horário, tá bom? Teremos um bate-papo sobre vários assuntos relacionados com o meio ambiente. Então hoje a gente vai começar essa conversa para falar de um tema que é bastante polêmico e que tem envolvido as questões ambientais, políticas, sociais, econômicas aqui no Brasil, que são os agrotóxicos. E para isso, a gente vai ter a honra da presença do professor Benício Ferreira Filho. Boa tarde, boa noite, bom dia, professor Benício, seja bem-vindo.
Adorei o convite, muito obrigado, eu que agradeço. E vamos conversar. Precisamos conversar porque muito é dito na mídia e eu acho que nós dois aqui iremos colocar os pingos nos is, digamos assim, e discutir da melhor forma, de uma forma até mais responsável, sobre um tema que é delicado, é importante e, sim, merece ser discutido, pois estamos numa época de sustentabilidade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Afinal de contas, é o nosso planeta, é a nossa casa, enfim.
Com certeza. A discussão, o debate, o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Não adianta a gente se fechar numa bolha e achar que a nossa opinião é a que vai prevalecer se a gente não conseguir ouvir as opiniões alheias sobre um determinado assunto. Eu, antes de começar esse bate-papo com o professor Benício, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Rodrigo Silva. Eu coordeno o curso de gestão ambiental aqui no Grupo Uninter. Já há alguns anos, eu sou biólogo de formação. Tenho meu mestrado, meu doutorado na área de biofísica ambiental e hoje atuo nessa área do meio ambiente, né, com bastante vontade de conquistar mais mercados, vontade de conquistar mais áreas de interesse, mais estudos. Eu tenho esse interesse muito grande nesse sentido, né? E conversar sobre isso para mim é um grande prazer e por isso eu chamei o professor Benício, que também é da área ambiental, para falar um pouco sobre esse assunto. Antes de eu chamá-lo novamente, eu queria fazer um breve relato do currículo do professor Benício para vocês se localizarem com quem vocês estão conversando, né? O professor Benício, ele é graduado em Biomedicina pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió. Ele fez o mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Alagoas e o doutorado dele em Química e Biotecnologia pela Universidade Federal do Alagoas também. Foi professor titular do Centro Universitário Tiradentes, em Maceió, e no ano de 2014, coordenador do curso de Biomedicina nessa mesma instituição. Atualmente está em seu segundo doutorado na área de Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Paraná e tem experiências na área de Biologia Molecular. Participou do desenvolvimento do PDPD, que é o Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas no Laboratório de DNA Forense da Universidade Federal do Alagoas. Tem conhecimento em técnicas de biologia molecular, proteômica e uso de ferramentas de bioinformática. Durante o doutorado, fez o sanduíche em... Olha, professor, esse nome aqui eu vou pedir para você soletrar para mim. É um doutorado numa instituição na Inglaterra que se chama...
Rothamsted Research.
Rothamsted Research.
Tem um detalhe importante que isso é até legal, assim. Nossa, tem um biomédico falando sobre meio ambiente. Sim. Dentro da biomedicina, a minha principal formação é em biologia molecular e eu tenho também esse doutorado em biotecnologia. Quando eu fui fazer esse estágio na Inglaterra, Rothamsted é uma referência na área de produção de insumos agrícolas e também na área de agroindústria. É um centro de pesquisa no Reino Unido que trabalha com isso. Nossa, o que é que um biomédico foi fazer lá? Eu estava dentro de um grupo de pesquisa que trabalhava muito com a parte de biotecnologia e melhoramento de plantas, e como eu ainda tenho essa habilidade na parte de biologia molecular, eu fui o responsável por fazer alguns trabalhos lá gênicos em canas de açúcar. Então eu trabalhei com plantas transgênicas também. A minha principal linha de pesquisa é a parte de diagnóstico molecular, técnicas de biologia molecular aplicada a diagnóstico de doenças, mas eu tive oportunidade de trabalhar e tive contato com esse universo da agroindústria e o choque dela com essa onda sustentável. Eu vi isso de perto e o interessante é que eu não vi no Brasil, eu vi lá na Inglaterra. E tem os grupos que são pró, e os grupos contra. E isso foi muito interessante, porque se eu contasse essas histórias, aconteceu isso no norte do Brasil, no Nordeste, ou aqui mesmo no Centro-Oeste, eu acho que nós não teríamos o real impacto no meio dessa conversa de você ter uma história de pessoas que são contra e que agem de forma até de radical, mas isso ocorreu na Europa, isso foi em 2012, se eu não me engano. Isso. Julho de 2012.
E assim, já para a gente começar a conversar sobre esse tema, né, que é tão importante realizar esse debate, qual foi a principal diferença que você observou nessa questão da agroindústria do Reino Unido, da Inglaterra para o Brasil nesse sentido, né, do uso dos agrotóxicos, do uso dos defensivos? Você viu muita diferença? Há uma nova pegada lá, porque a Europa realmente ela tem essa pegada de uma coisa mais moderna, né?
Sim.
E como que você enxergou essa, quando você teve lá essa experiência? Como é que foi isso?
Só para começar a deixar bem claro para quem está nos ouvindo, nós vamos falar sobre ciência.
Verdade.
Não vou falar de política.
Com certeza.
Certo? Mas a Europa não tem o poder de produção que nós, aqui das Américas, temos. Quando eu digo das Américas, eu estou falando da América do Norte e de todos os países aqui na América do Sul. Eles não possuem o poder de produção que nós temos. Isso é um fato.
Até porque eles têm uma extensão territorial bem menor do que a nossa.
Né? Isso também influencia bastante, mas até mesmo a forma com que eles produzem. A qualidade da nossa produção também é fruto da nossa posição geográfica, do solo, da riqueza, enfim, N fatores. Mas o que eu prestei atenção lá e que eu observei é a preocupação que eles têm justamente em diminuir essa carga de agrotóxicos, e eles estão começando a investir cientificamente muito no que eles chamam de green chemistry, que é a química verde.
Uhum.
E dentro dessa química verde tem a vertente dos transgênicos, que aí seria você produzir plantas que fossem naturalmente imunes às suas pragas e que não necessitassem, digamos assim, de forma bem popular, tomar um banho de veneno,
uhum,
para poder permitir essa produção. Então, eles estão investindo muito nisso. O que foi que eu vi? Alguns grupos que não entendem que isso é uma necessidade, investir em pesquisa para melhorar, para melhorar ou os agrotóxicos que estão sendo utilizados, ou uma alternativa para o não uso. Então, uma coisa que ficou muito clara para mim, que foi a parte mais chocante, é que, da mesma forma que tem pessoas aqui no Brasil que não entendem e saem gritando e falando a esmo e etc., lá também tem. Então, você que está nos ouvindo agora, é importante que você preste atenção nessa nossa conversa e leia. E procure seus professores e converse com os profissionais da área. Porque a real intenção, principalmente dos pesquisadores e da indústria, é conseguir encontrar uma maneira de aumentar a produção sem intoxicar a população. Ninguém aqui é sádico para ficar jogando veneno em excesso nas suas produções para poder vender. Não é essa a intenção. E aí depois a gente discute o que é que acontece e tal. Mas o que mais me chocou é isso. Que eles procuram investir nestas alternativas. Aqui no Brasil eu não vejo esse tipo de investimento em pesquisas para o melhoramento da produção. Existem grupos que trabalham com isso, mas de forma a mostrar que o que é utilizado ele não é benéfico. Eu acredito que deveria haver investimentos para que se produzissem mais produtos, novas versões de defensivos agrícolas ou alternativas biológicas para o aumento da produção. Eu acredito que esse é o real caminho, mas eu não vejo isso está sendo feito no momento.
E, então, professor, eu vou te colocar um pouco na fogueira.
Vamos lá.
Nesse momento, né? Quando você fala que não há um investimento, que você, quer dizer, não há, que você não enxerga, né, com tanta força quanto na Inglaterra, você acredita que isso... esse não investimento, né, tão massivo, pode ser um lobby das indústrias farmacêuticas que produzem esses defensivos? Ou você acha que não? Que, de repente, falta um amadurecimento, né, falta uma discussão, um debate mais profundo disso com relação à sociedade? Que aí vem uma segunda pergunta. você falou um pouco dessa questão da ciência, né, dos defensivos na Inglaterra, do Brasil. E aí eu te pergunto em relação à população, como que você viu a reação da população em relação a essa temática, né, da green chemistry, da questão da biotecnologia, né, dos transgênicos lá na Inglaterra? Porque assim, no Brasil a gente vê que a população, talvez por um desconhecimento, né, pela ignorância no cerne da palavra, né, no estrito senso da palavra, ela não consegue se posicionar, né, por não ter informação sobre o assunto. Na Inglaterra, a gente, enquanto sul-americanos, a gente acha que a população talvez seja um pouco mais instruída em relação a isso. Então, é isso ou não? A população realmente se posiciona diante desses fatos ou ela também se mantém meio alheia?
É, então vamos lá. Deixa eu responder a primeira parte. Tá, se bom. Provavelmente existe um lobby ou
isso.
Não. Eu vou falar muito bem da Embrapa.
Sim,
a Embrapa,
claro.
É fantástica.
Fantástica, fantástica.
A qualidade e os pesquisadores que estão na Embrapa é fantástico. E o mais interessante, e o mais legal, vamos colocar assim dessa forma, a Embrapa é respeitadíssima fora do Brasil.
Sim, com certeza.
Fantástico. Então, o problema não é do pesquisador brasileiro, o problema não é da principal empresa de pesquisas na área de agronegócios, que é a Embrapa. Não posso afirmar, mas acredito que seja algum tipo de lobby. Aí é uma opinião minha. Também não estou fazendo acusação, mas acredito que seja. Não é possível. Porque conhecimento nós temos, bons pesquisadores nós temos, temos estrutura para realizar tais pesquisas. Agora, por que isso não está sendo investido e não tem um start mais focado como tem lá fora? Não sei te dizer, pode ser lobby, tudo indica que sim, pode ser. Com relação a essa ignorância, a falta de conhecimento e como as pessoas reagem, o que foi que eu vi de perto. Eu lá em Rothamsted, Rothamsted fica a 30 quilômetros ao norte de Londres, é uma cidade pequena, fica em Harpenden, e eu vi a cidade parar no dia que um grupo contra os transgênicos invadiu a cidade e queria destruir todas as plantações lá do Instituto de Pesquisa, porque eles simplesmente não aceitavam a ideia de transgênicos no local. E o comportamento e o discurso deles muito parecido com o de alguns grupos aqui no Brasil. Então, sim, eu acredito que, independente se é na Europa ou se é na América do Sul, a falta de conhecimento é o principal problema. Então, nossa principal missão enquanto pesquisadores e professores é informar. Então, vamos informar da melhor forma.
E professor, você há um discurso muito forte, né? Dos que são favoráveis aos defensivos, que se não houver o uso desses defensivos, não haverá uma produção tão contundente e larga escala como se tem hoje. O Brasil, a gente sabe, ele figura entre os principais produtores de bens agrícolas, né, de uma forma geral, no mundo, né? Mas há esse discurso bastante forte em relação ao uso de defensivos como sendo uma ferramenta fundamental para que haja essa produção em larga escala. E que não há outra alternativa, no momento, para o não uso desses materiais. Por outro lado, existe uma forte corrente que surge, não de hoje, mas que necessariamente ela cresceu muito nos últimos anos, que é a corrente da agroecologia, né? Que diz que há possibilidade de você ter uma produção que alimente a população mundial, mas sem usar esses defensivos.
Basta... A minha pergunta é como?
Pois é. Então, assim, eu te pergunto exatamente isso. Você acha, na sua opinião, enquanto pesquisador, enquanto, né, uma pessoa que estuda esse assunto, que está por dentro desse tema, você acha que é possível eliminar os defensivos agrícolas? Mesmo que a curto, médio ou longo prazo, não sei.
Eu acredito que com a ciência encontraremos uma alternativa. Se não investirmos na busca por essa alternativa, continuaremos com os defensivos agrícolas, agrotóxicos, venenos, como vocês quiserem chamar. No momento, o importante é que todos saibam que existe sim a necessidade de uso. E eu vou falar muito pouco nisso, porque eu não sou agrônomo, não sou engenheiro agrônomo, mas o pouco que eu sei, que eu li e tive contato com esses profissionais é o seguinte, é que é necessário, pois se não houver o uso, haverá uma perda significativa e as produções iriam diminuir. Então, o que eu acredito enquanto cientista é que sempre há uma alternativa, ela não foi descoberta. Se investirmos, encontraremos. O que é que eu posso citar de alguns exemplos com relação à substituição e o que existe de pesquisas hoje em dia? Hoje nós sabemos que existe bioquimicamente alguns tipos de comunicação planta-planta e eles investem muito nessa chamada química verde, que é justamente produzir plantas transgênicas que façam o papel de sentinela em determinada plantação. E essa planta, ela fica meio que 24 horas eliminando sinais, quer dizer, emanando sinais para que predadores dos predadores da plantação fiquem ao redor, e isso gera um certo combate e equilíbrio no local, impedindo a perda da produção e diminuindo o uso de agrotóxicos. Isso é na teoria. E isso está sendo desenvolvido, e atualmente tem pesquisas sendo desenvolvidas com esse sentido, utilizar as ferramentas da própria natureza para proteger a lavoura. Isso é uma alternativa? É. Existe pesquisa para isso? Existe. Então, que se invista para. Uma outra alternativa que a ciência está trazendo é justamente pesquisar novas moléculas que façam o papel de defensivo agrícola e que não seja tão tóxico para o ser humano. E aí vem a parte da indústria e demais pesquisas para isso.
Perfeito. Mas enquanto o seu lobo não vem, o que temos para hoje são os defensivos, né? Recentemente a gente teve uma grande discussão na bancada do nosso governo sobre a questão da liberação de algumas centenas de novos agrotóxicos, né? Falando rapidamente, professor, assim, para os nossos alunos, né, para quem está ouvindo a rádio, para um público, de repente, mais leigo no assunto, há uma discussão muito forte em relação aos danos fisiológicos, né, que causam que os agrotóxicos causam nas pessoas, nos
consumidores. Agora eu consigo responder, professor Rodrigo.
Isso.
Agora ficou
então,
fácil.
Então, assim, como que você pode falar para as pessoas sobre se causam ou não esses males, né, à nossa saúde enquanto consumidores? E se causam, que tipo de males são esses? Depende do agrotóxico, depende do tempo de exposição, enfim. Como que você esclareceria isso para o grande público?
Vamos lá. Existe problema? Sim, existe. Porque foram desenvolvidas moléculas, posso falar dessa forma?
Pode.
Fica mais simples assim? Uhum. Eu quero deixar bem simples para que todos possam entender e transmitir essa informação. Então, essas moléculas que foram desenvolvidas têm como principal função inibir ou atrapalhar o metabolismo de uma célula específica, né? E só com essa premissa, se você se expor muito, uma grande quantidade ou durante muito tempo a essas moléculas, a sua bioquímica também sofrerá essas consequências. Beleza. Lá no nosso grupo de pesquisa, no Laboratório de Toxicologia Celular aqui da UFPR, temos trabalhos sendo desenvolvidos e que eles mostram, sim, que células respondem da pior forma possível quando expostas a diferentes concentrações, tanto dos agrotóxicos como dos subprodutos para a produção desses agrotóxicos. Então, os funcionários e os trabalhadores envolvidos na produção, eles estão expostos a esses dois tipos de moléculas, tanto as moléculas dos agrotóxicos como os seus subprodutos da produção. O produtor que está lá de frente para o problema, ele que vai ter que manipular e manusear todo esse agrotóxico, esse veneno, digamos assim, e ter que colocar na sua plantação, ele está se expondo diariamente ou semanalmente, depende do período, da periodicidade que ele vai utilizar. E a pessoa que vai consumir esse alimento que foi exposto ao agrotóxico, se ela não tiver os devidos cuidados, e isso dá um trabalho danado, você vai ter que limpar, você vai ter que tentar lavar da melhor forma possível. Alguns resíduos eles não sairão com tanta facilidade assim, e sim as pessoas irão se expor. É fato que isso irá fazer mal? É. Agora, fica a pergunta, principalmente para o nosso governo, cadê os nossos órgãos de controle? Cadê o CNT Bio nessas horas? Alguém foi questionado com relação a essa nova liberação? pelo menos para perguntar as bases científicas, se libera ou se não libera. Como é que foi feito isso? Foi tudo muito rápido. Né? Foi tudo muito rápido.
A própria Anvisa, né? Também.
Isso.
Então, assim, causa dano. Causa dano à nossa saúde, à saúde dos consumidores.
A grande exposição, sim, vai causar. Mas aí eu quero lançar uma polêmica também, professor Rodrigo, me permita.
Pode,
até
para
a gente ter uma dinâmica um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais divertida aqui.
Sim.
Nós estamos falando de agrotóxicos, ok. Mas esses, e se não existissem esses agrotóxicos, como é que seria a distribuição desses alimentos? Como é que nós ficaríamos? Professor Benizio, por que você está perguntando isso? Porque existem outras substâncias que são comercializadas, que são piores que os agrotóxicos e mesmo assim são comercializadas. Então fica a polêmica. Estamos falando muito de agrotóxicos, mas tem outras coisas que são piores que os agrotóxicos e mesmo assim são comercializadas. Enfim.
Professor, eu vou ler duas frases, antes, só para o pessoal se localizar na nossa conversa. Antes da gente entrar no ar, eu conversei com o professor Benizio, da dinâmica do nosso bate-papo aqui, como que seria, né? Eu trouxe algumas frases, algumas notícias das últimas semanas, dos últimos meses, que foi um assunto muito debatido, né? Muito colocado em mídia. Então, eu trouxe essas frases retiradas da grande mídia para que eu coloque isso e o professor Benizio possa fazer emitir a sua opinião e a gente gerar esse bate-papo aqui. Então, a primeira frase é uma frase que diz o seguinte, ó: o jeito de se produzir alimento em larga escala e quase o ano inteiro faz com que os agricultores fiquem dependentes do uso dos agrotóxicos, dizem os agrônomos. Por outro lado, quanto mais se aplica o veneno, mais a praga cria resistência. E mais ele vai perdendo a sua eficiência.
É uma verdade biológica. É uma verdade biológica. Estamos criando micro-organismos cada vez mais resistentes ao que nós usamos para combatê-los. E isso é uma verdade. Eu não sei que tipo de geração de microbiota local nós iremos ter daqui a 10, 15 anos.
É o mesmo exemplo dos antibióticos.
Isso.
Né? Vamos selecionando os mais resistentes, né? E na segunda frase ele faz um contraponto a essa ideia. Ele diz assim: apesar de toda a parafernália química, a indústria de agrotóxicos jamais conseguiu eliminar uma espécie daninha e diminuir as perdas causadas por elas. Perdas essas que continuam as mesmas de 40 anos atrás, afirma um pesquisador brasileiro e PhD em agronomia, Adilson Pascoal, que foi o criador do termo agrotóxico. Então, o que, que o professor Adilson Pascoal diz é o seguinte, professor: por mais que se tenha agrotóxico,
sempre tem a praga.
Sempre terá praga e, pelo que eu entendi, ele não consegue ver uma vantagem econômica, né, e biológica para o uso. Porque ele fala que sempre ela vai existir e, assim, as perdas continuam, né, cada vez acontecendo cada vez mais. Então,
a minha dúvida com relação a essa frase, e aí eu quero saber se você, professor, concorda comigo. Vamos raciocinar bioquimicamente.
Sim.
A dose sempre foi letal para mais de 50% da praga no local? O que eu quero dizer é o seguinte: eles sempre administraram esse agrotóxico de forma eficiente para eliminar a praga? Fica essa questão. Se a quantidade não foi suficiente, provocou o processo de resistência da praga. Então, a praga começou a se adaptar, porque ela estava recebendo essas doses, né? Eu estou pensando nessa dinâmica da resposta dos organismos.
Certo.
Então, fica essa questão. Eles não colocaram muito, não administravam uma quantidade suficiente para realizar um eficiente controle e terminou provocando uma resistência. Fica só essa dúvida.
Outra frase, professor: o Brasil é o país que mais gastou com agrotóxico em 2017. Foram cerca de 9 bilhões de dólares.
Por conta da nossa extensão.
Segundo a consultoria inglesa Phillips McDowell. Mas, considerando a área plantada de quase 64 milhões de hectares, o país ficou em sétimo no ranking mundial de gastos com pesticidas. Os primeiros foram Japão, Coreia, Estados Unidos, China e etc. Então, nós realmente gastamos muito. Professor, tem uma questão muito importante nessa temática dos agrotóxicos, né? A gente usa bastante realmente. A nossa área de plantio é muito extensa. No entanto, há uma discussão em cima disso que é sobre o uso dos agrotóxicos
para a produção alimentar. Então, assim, usa-se muito agrotóxico com essa condicionante. Né? Estamos produzindo alimento para alimentar as pessoas. No entanto, se a gente pensar nas commodities brasileiras, né, que são as grandes plantações, a gente tem basicamente café, cana-de-açúcar, laranja,
soja,
né? Algodão, que são alimentos, que são, quer dizer, plantios que, em teoria, não alimentam. Né? Elas servem, muitas vezes, como, por exemplo, a soja de ração para animal, né? O algodão para a indústria têxtil, a laranja, que é o grande exportador, o grande comprador são os Estados Unidos. Enfim, como que você vê, então, essa justificativa para o uso do agrotóxico para esse fim? Porque, assim, né, teoricamente, seria para isso, né, para alimentar a população, mas...
Eu vou começar a falar fazendo uma pergunta que eu sempre me faço. Como é que se nós temos algum exemplo de país que não usa agrotóxicos?
Acho que não deve ter, né?
Não tem, devido a essa necessidade de... É uma tentativa de proteção a uma grande extensão de plantação, o uso desses agrotóxicos. Com relação aos tipos de alimentos, eles serem muito direcionados, nós estamos falando só daqueles que possuem o maior volume, mas servem de base para auxiliar na produção de outros, e que também esses outros irão utilizar agrotóxicos igualmente. O que eu realmente gostaria é que algum país produzisse alimentos sem agrotóxico. Algum país. Quando nós tivermos esta situação, nós poderemos comparar. No momento, nós não temos essa capacidade de comparação, de saber como seria sem. Ou afirmar se é uma justificativa industrial ou de pura necessidade, se existe algum lobby por trás. Nós não temos um parâmetro para saber se está certo ou errado, se é melhor ou se não é melhor. Não dá para afirmar ainda, porque todos os países usam.
Mas você, em função disso, acha que o Brasil, com essa tecnologia que a gente tem, né? Comentando da Embrapa no começo da nossa conversa, você acha que o Brasil ele é dependente do uso dos agrotóxicos? Em todos os países?
Vou falar primeiro do Brasil. Ele tem um comportamento que sim. Ele se comporta como se fosse dependente. A produção de alimentos aqui no Brasil tem um comportamento de uma indústria que depende dos agrotóxicos. E aí eu gostaria muito de ter a oportunidade de ver alguma outra indústria que não dependesse. E, se possível, copiar, se realmente ela funciona. Esse é o questionamento.
Professor, para a gente... Estamos aqui no finalzinho, né, da nossa conversa, nosso bate-papo. Os bate-papos, quando fluem, são sempre bem agradáveis, né, passam bastante rápido. Se você tivesse que fazer um grande apanhado por esse público que está ouvindo a gente, né, que está antenado, quer saber sobre os agrotóxicos e quer ter uma informação para realizar um debate com um familiar, com um amigo sobre isso, né? O que você poderia resumir dessa história toda dos agrotóxicos?
Beleza. Rapidamente, todos os países usam agrotóxicos, pois, no momento, é uma prática que alegam ser necessária para proteger grandes plantações. Se não fosse utilizado, o que a indústria diz é que haveriam perdas significativas e o volume produzido seria bem menor. Ok. Os agrotóxicos, eles oferecem mal à saúde? Sim, desde que você tenha uma alta exposição e por muito tempo. Então, os principais prejudicados são os próprios produtores que estão em contato direto com esta substância, com esse veneno. O consumidor final, que somos nós, eu, você que está nos ouvindo, o professor Rodrigo também, nós temos contato com esses agrotóxicos. Dependendo do produtor, você vai comprar um alimento que foi muito exposto ou foi pouco exposto. Não tem como controlar isso. Significa que eu vou desenvolver um câncer porque eu estou comendo um alimento que não está lá com a plaquinha de orgânico? Bom, primeiro, você não vai desenvolver câncer por isso, mas a ciência mostra que essa exposição prolongada e intensa promove, sim, algum tipo de citotoxicidade, que isso é prejudicial ao nosso organismo. Não acredito que seja motivo de alarde. Não acredito que seja motivo de alarde. Mas é um motivo de debate como esse que nós estamos tendo aqui. Para que a gente comece a pensar daqui para frente que nós precisamos estudar mais, investir mais em pesquisa, termos a fiscalização de quem faz esse tipo de indústria. Nós precisamos fiscalizar, ficar de olho, pressionar sempre que preciso for, para que eles tomem o máximo cuidado possível em utilizar menos, em modernizar a sua produção, modernizando os defensivos agrícolas. Se houver alternativa que a ciência apresente, que utilize essa alternativa. Então, em resumo, no momento nós estamos tendo contato, nós não iremos nos prejudicar, como muitos alegam, sim, mas não é muito saudável, tá? Então, sem alardes, por favor. E vamos ficar de olho daqui para frente para que as coisas melhorem. Investimento, pesquisa e responsabilidade.
Perfeito, professor Benício. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso, na nossa Estação Sustentável. Um bate-papo.
Eu que agradeço.
Muito bacana. Não percam, toda segunda-feira, às 15 horas, estaremos com uma conversa sobre algum tema da área ambiental. Começamos aqui com o pé direito com o professor Benício, falando dos agrotóxicos. Professor, muito obrigado. Um grande abraço a todos e
obrigado,
até a próxima.
Gente.